Havendo nome legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente reunião ordinária do Poder Legislativo de Uruguaiana e convido o colega Jussara Osório para que faça a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 20, versículo de 1 a 6, oração a favor do rei.
O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome de Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares, pois não desprezou nem abominou a dor do aflito. Aceite os teus holocaustos, conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome de Deus acharemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os seus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Amém.
Convido a colega vereadora Josefina Soares, primeira secretária do Poder Legislativo, para que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Antes de começar, nós gostaríamos de cumprimentar nossa servidora, jornalista dessa casa, Luana, pelo dia do jornalismo que ocorre no dia de hoje. Parabéns, Luana.
Câmara Municipal de Uruguaiana, primeiro período legislativo, quarta sessão legislativa, 16ª legislatura, reunião ordinária, ata número 10 de 2016. Aos 5 dias do mês de abril de 2016, às 9 horas e 30 minutos, no Palácio Borges Medeiros, ocorreu a 10ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: João Adalberto Rosa e Silva, presidente; Rafael da Silva Alves, vice-presidente; Josefina Soares, secretária; Antônio Gírio Rufino de Carvalho, segundo secretário; Jussara Osório de Almeida, terceira secretária; Carlos Eduardo Espindo Alves; Irani Coelho Fernandes; José Fernando Tarragô; Luiz Gilberto de Almeida Risso; Marcelo Cardoso Lemos e Rony Peterson Corpo Melo. A hora estabelecida, o vereador João Adalberto Rosa e Silva, presidente, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme resolução número 13/02, solicitou a vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmos 19, versículos de 1 a 4, a excelência da criação e da palavra de Deus. E na sequência realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Após o presidente, vereador João Adalberto Rosa e Silva, solicitou à secretária que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas proposições protocoladas sobre os números 246, 249, 253 e 255 de 2016. Foram aprovados requerimentos verbais dos vereadores Antônio Egídio Rufino de Carvalho, bancada da Rede; Rony Melo, bancada do PP; Rafael Alves, da bancada do PMDB. Os membros deverão atender ao artigo 146, parágrafo 4º do Regimento Interno. Assumiu a condução dos trabalhos o vice-presidente vereador Rafael da Silva Alves e comunicou que na data de amanhã, dia 6 de abril, ocorrerá em Porto Alegre uma audiência pública para tratar sobre a situação das Santas Casas de Caridade da Fronteira Oeste, evento esse que contará com a participação desta Casa Legislativa. O vereador Marcelo Lemos leu a nota de alerta emitida pelo major Reinaldo Castro, responsável pela defesa civil na região, para a adoção de medidas preventivas em função das previsões de chuva que ocorrerão na região. Na sequência, não foi aprovado o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei número 014/2016 do Executivo, protocolado sobre o número 248/2016, que suplementa verbas no orçamento vigente no valor de R$ 3.329.513,80. O mesmo será encaminhado às comissões, à Comissão de Finanças e Orçamento e tramitará em regime ordinário. Na sequência, foram aprovadas moções protocoladas sobre os números 256 e 258 de 2016. Foram aprovada a indicação protocolada Foi aprovada a indicação protocolada sobre o número 254 de 2016 e os convites protocolados sobre os números 250 a 252. Expediente recebido de diversos ofícios protocolados sobre o número 251 de 2016. Expediente expedido ao Executivo ofício protocolado sobre os números 102 a 117 de 2016. A diversos ofícios protocolados sobre os números 145 a 156 a 150 de 2016. Período das comunicações de líderes. Fizeram uso da tribuna os vereadores Rony Melo, bancada do PP, Marcelo Leme, bancada do PDT, Rafael da Silva Alves, bancada do PMDB. Período de comunicações de líderes. O uso da tribuna dos os vereadores Marcelo Lemos, bancada do PDT, Rafael Alves, da bancada do PMDB. E nada mais havendo cumpridos, os objetivos nada mais havendo a tratar, a secretária vereadora José Fina Soares, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Cláudia Aires Simas, auxiliar técnico legislativo, digitei a presente ata. Sala vereador Ramon Barbati Filho, aos 5 dias do mês de abril de 2016. Uma retificação aqui, senhor presidente. Aqui tem que colocar aqui que a vereadora José Fina Soares assumiu a condução dos trabalhos.
Ata está à disposição dos colegas vereadores para se entender e fazer emendas ou retificação. Com a retificação já proposta pela vereadora Josefina, ata está aprovada.
Passamos à ordem do dia. Do vereador Egídio Carvalho requer que esta casa envie ofício à 10ª Coordenadoria Regional de Educação solicitando informações sobre o convênio firmado com o município. Do vereador Marcelo Lemos requer...
Eu, do vereador Egídio, está me informando o expediente aqui, que esse é outro requerimento, porque ele foi para a 10ª. Esse é para a 10ª.
Eu gostaria de discutir esse requerimento.
Se possível. Com a palavra, vereador Irani Fernandes.
Bom dia, senhor presidente, demais colegas. Para a gente poder entender melhor essa questão lá do Dom Luiz, né? Como é que é? Domingos José de Almeida, né? É aquela escolinha ali. É. Ela... Como não é atribuição do Estado oferecer educação infantil, e ele tinha algumas escolas de educação infantil junto aos estabelecimentos, como por exemplo o Elisa Vals, servia até como escola para que os alunos do Elisa, dos cursos de magistério, enfim, pudessem fazer ali o seu estágio. E essa Domingos José de Almeida também faz parte do Estado. Como não é a função do Estado oferecer educação infantil, então a partir desse ano ele não abriu inscrição para crianças entrarem no Estado. Isso é uma atribuição do município. E aquela escola ali começou a ficar ociosa porque várias salas de aula vão ficar sobrando, porque não vão ser feita a lista de novos alunos para o Estado. E surgiu essa ideia de que ali pudesse ser feito com o próprio município, que está tentando criar um centro de atendimento educacional especializado para atender alunos com deficiência, seria um ótimo local. Então, mas ainda tem turmas do Estado ali frequentando aquela escola. E aproveitaram e fizeram, eu acho que o convênio que se trata aqui é de que o município possa utilizar essas salas que estão sobrando. Então vai ficar meio misturado, um pouco do Estado, um pouco do município. Mas o desejável não seria esse. O desejável é que esse prédio, ou através da criação de um centro educacional pelo próprio Estado, administrado pela 10ª Coordenadoria, ou pelo município, para que pudesse ser feito esse centro, e aí sim fizesse um convênio Estado e município para atender todas as crianças que precisam de atendimento especializado na área de educação inclusiva, tanto do município quanto do Estado. Então seria uma grande oportunidade para que esse convênio fosse feito nesse sentido, de que ali fosse feito um centro para atender a clientela do município e a clientela, desculpe a expressão clientela, mas as crianças com deficiência do município e as crianças com deficiência do Estado, que precisam desse espaço que não tem Uruguaiana hoje. Então, a discussão é muito ampla, é excelente, e eu quero parabenizar ao Rony e o Egídio, ao contrário, para os dois por essa iniciativa que é que nós, acho que na casa, temos que acompanhar isso de perto, para a gente não perder essa oportunidade da inclusão escolar que a gente tanto tem lutado aqui com audiências públicas, enfim. Obrigado, senhor
presidente. Está com a palavra o vereador Egídio Carvalho.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento as senhoras vereadoras, senhores vereadores. A propósito do requerimento verbal, formalizado na última sessão, ele buscava explicações junto ao governo municipal sobre possível convênio que estaria sendo feito entre o município e o Estado. O município através do governo municipal, o Estado através da Coordenadoria Estadual de Educação. O que recebemos de informação é que haveria a intenção do poder público de ocupar duas salas hoje ociosas e desocupadas e consequentemente ociosas, vereador Irani Coelho Fernandes, para a possível implantação ali da Secretaria Municipal dos Transportes, pelo fato dela ali estar muito próximo do terminal rodoviário. Esta é a informação que nós obtivemos, não confirmada, evidente, e é por essa razão que nós, então, entramos com requerimento pedindo que o gestor público nos explicasse, nos detalhasse qual sua real intenção. Eu acatei, então, a ideia do vereador Rony Melo de buscarmos também informações junto à Coordenadora Regional de Educação, ou à Coordenadoria, ou à Coordenadora, a professora Sara Cardoso, para que ela nos explicasse por que, em entrevista em emissora de rádio, foi colocado questionamento sobre a possível liberação dessas salas, e ela diz que, em princípio, não haveria essa intenção. Muito bem, eu concedo a parte ao vereador Irani Coelho Fernandes.
Obrigado. Só para colaborar, houve, inclusive, eu acompanhei esse assunto, as mães estavam preocupadas, porque ao passar todo aquele prédio para ser uma secretaria municipal, para onde vão as crianças? Para onde vão as crianças que ainda são atendidas pelo Estado? Nós passou aqui um projeto de lei para criar o centro, a criação do Centro de Atendimento Educacional Especializado, um multidisciplinar. Juntamente com esse projeto veio a criação de cargos. Então, ele foi rejeitado para ser desmembrado, porque ele criava o centro, mas não dizia aonde seria o centro, como seria, se seria um prédio novo ou não. E essa é a dificuldade, porque tem que ter todas as dimensões, enfim, tal, para a criação desse centro. Seria um excelente local para a criação desse centro, né? Então, essa é a minha colaboração. Obrigado.
Muito bem. A informação mais recente que temos é que, manifestada já foi a intenção do município em levar para essas duas salas que estão desocupadas, alunos da educação infantil, do município de Uruguaiana. Então, como diz o vereador Dani, ficaríamos parte com alunos da rede estadual, parte com alunos da rede municipal. Muito bem, mas é, no meu entendimento, procedente, né? São procedentes os dois requerimentos buscando explicações. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua com a leitura do requerimento do vereador José Fino.
Do vereador Marcelo Lemos, requer ao executivo a instalação de um abrigo de ônibus na Avenida Ministro Assis Brasil, esquina com a Avenida Miguel Barbará, em frente ao número 600, no bairro Ípica 2. Do vereador Marcelo Lemos, requer ao executivo que realize o que segue: A. Encascaramento e patrulhamento da Avenida Miguel Barbará e em toda a sua extensão, no bairro Ípica 2. B. Operação tapa-buracos e limpeza de valas na rua Jaci Carneiro Monteiro e em toda a sua extensão, no bairro Santo Inácio. Do vereador Gilberto Risso, requer ao executivo que realize a substituição das lâmpadas nas três luminárias localizadas na rótula da 15 de novembro com a rua Salgado Filho. Do vereador Irani Fernandes, requer ao executivo que informe sobre os convênios celebrados entre a Prefeitura e a PAI de Uruguaiana com as verbas do Fundo Nacional de Assistência Social ou recursos próprios e consolidada, na Lei 4.451 de 2001.
Peço a palavra.
Está com a palavra o vereador Irani Fernandes.
Colegas, nós acompanhamos recentemente um movimento paradista, uma greve dos profissionais e professores da APAE, por falta de pagamento. Aí, naquela oportunidade, foi feito um levantamento que, desde abril do ano passado, a Prefeitura não fazia nenhum repasse. Ela tem a obrigação, ela fez um convênio, e já está no terceiro aditivo, que transfere para a APAE mensalmente R$15 mil, 14 mil e uns quebradinhos lá, para todo mês para a APAE. Então, ela não repassava esses valores há muito tempo, e já estava numa dívida de R$124 mil. E aí entraram em greve, porque não recebi, enfim, tal, o prefeito conseguiu passar um valor de 53 mil e uns quebradinhos, quase 54 mil, mas ficou um resíduo ainda. O nosso requerimento aqui está solicitando para que ele mande esse cópia desse convênio, o que, que ficou devendo ainda. E aí nós citamos lá na nossa justificativa, e aí eu gostaria que o expediente, quando reproduzisse o documento, colocasse isso para nós, que na lei orçamentária, na LOA, no PPA, enfim, todos têm verba destinada nos exercícios de 2015 e 2016, R$ 174 mil estão destinados para a APAE no orçamento do município, só que não está sendo repassado. Então é isso que nós queremos ver, acompanhar, como é que isso vai ser ressarcido, está faltando, já estava devendo desde o ano passado, continua não repassando os 15 mil todo mês que tem que repassar, e aí nós não podemos correr mais o risco novamente de ter as atividades da APAE paralisadas por uma atividade que é cuidar das crianças com obrigação... Só um minutinho que eu já te passo, vereador. Cuidar das crianças com deficiência é uma obrigação do município, como ele não faz diretamente, ele faz o convênio com essa rede que é da APAE. Então, tem que cumprir. Eu concedo, se acabou meu tempo, os apartes ao vereador Rony Mello.
Agradeço, vereador Irani Fernandes, já lhe cumprimentando pelo encaminhamento. E é importante este encaminhamento para que alguns esclarecimentos se façam, até para que todos os vereadores tenham conhecimento, porque a APAE, a gente sabe a importância, a finalidade que ela tem dentro da nossa comunidade. No momento que surgiu o problema, vereador Irani Fernandes, assim como o senhor, nós nos preocupamos, senhor presidente, em se certificar do que estaria acontecendo. Entramos em contato com o ministério responsável e lá nos foi obtida a seguinte resposta. Os recursos estão sendo repassados. Os recursos estão disponíveis, melhor dizendo, corrigindo. Estão disponíveis. Porém, se os senhores abrirem o site do Ministério responsável, verão lá uma palavrinha. Recurso bloqueado. E a justificativa que foi nos dada é que é por um erro local aqui da Prefeitura Municipal, esses recursos estão deixando de serem repassados para a APAE. Maliciosamente, e eu entendo que isso é uma atitude e uma conduta muito grave, as pessoas que lá estão hoje na secretaria, maliciosamente eles atribuem esse equívoco ao gestor, ao secretário anterior, o que não procede, vereador. Nosso presidente é Adalberto Silva. Também fomos nos certificar e o último mês, os últimos dias que até então o secretário ainda permanecia, os repasses vinham ocorrendo normalmente. E cerca de 4-5 meses depois que começou a dar os problemas. Então, é importante, vereador Irani Fernandes, justamente nós termos a resposta para saber aonde foi o erro e, se possível, corrigi-lo e dar uma solução para que os repasses voltem a serem feitos. Então, é nesse sentido que a gente gostaria de colaborar, porque as pessoas, em vez de se preocuparem em achar a solução, ficam querendo achar culpados e não é nada disso. Se houve o erro, bueno, tudo bem, vamos embora. Vamos correr atrás, vamos corrigir, vamos dar uma solução para colocar a situação em dia. Então é nesse sentido que a gente gostaria de colaborar, já agradecendo os apartes do vereador Irani Fernandes.
Está com a palavra o vereador Gilberto Abendarris.
Excelentíssimo colega presidente, vereador Geraldo Alberto da Rosa e Silva, vereadora Jussara, vereadora Josefina, minhas colegas, colegas vereadores, Paulinho Vargas, o nosso escritor aqui sempre nos acompanhando, a gringa. Dizer ao senhor o seguinte, eu acompanhei essa peleia em outras épocas, a doutora Perobelli, e então era o secretário Delmar Kaufmann, e ela dizia que o secretário perseguia ela na época e que havia um recurso sobrando do Fundeb e que esses recursos poderiam ser repassados à APAE. E após a troca de governo, e eles entraram novamente pedindo os recursos, e o prefeito sempre dizia que iam repassar e não repassavam. Eu não sei se começaram a repassar agora há pouco tempo, até vou passar uma parte do vereador Rony Mello para que ele possa me esclarecer. Eu estou pensando que é um recurso do Fundeb que não estava sendo repassado à APAE até há pouco tempo atrás, quando a dona Elda ainda era a presidente.
Obrigado, vereador Luiz Gilberto Almeida Risso. Na verdade, os recursos referentes ao Fundeb, vereador, esses, se eu não estou equivocado, pela conversa que a gente teve na casa a última vez que nós estivemos, eles iam normalizar, iam voltar a ser repassados ainda nesse mês agora, nesses últimos dias. Porque entre o ano passado, entre o último mês do ano passado e a virada do ano, eles têm que fazer uma série de atualizações e esses recursos iam ser normalizados, iam voltar a serem repassados agora nesse mês, conforme informação que nós tivemos da própria direção da APAE. Esse recurso que está gerando todo esse problema, e conforme diz o encaminhamento do vereador Irani Fernandes, ele é relativo ao Fundo Nacional de Assistência Social, que é um recurso repassado para a Prefeitura através da Secretaria de Ação Social. Então é um outro recurso e uma outra conta para que o trabalho seja realizado. Obrigado.
Só para complementar na segunda parte, senhor presidente, é que a APAE recebe várias verbas. Até para alimentação é uma verba separada. Com relação aos alunos que deveriam estar, por exemplo, no ensino médio, que estão lá, recebe também uma verba do Estado e recebe a verba do município, dessas duas formas, através da assistência social e através do Fundeb, quando tem algum profissional do município que está prestando serviço lá à APAE, e esse profissional ele é indenizado com verbas do Fundeb. Então é uma questão bastante complexa, mas nós queremos efetivamente, nós somos bem precisos no nosso requerimento para que a resposta venha para a gente poder analisar depois. Obrigado.
Então, também foi esclarecido, presidente, que na verdade a professora Elda me chamou antes da saída dela, que ela não estava conseguindo a verba do Fundeb. E o requerimento do vereador Irani é um outro recurso que é pela assistência social. Então, acho que ficou bem esclarecido.
Obrigado. Continua com a leitura do requerimento da vereadora Josefina Soares.
Do vereador Irani Fernandes, requer ao executivo que seja realizada a contratação de psiquiatras para o CAPES de Uruguaiana.
Peço a palavra.
Está com a palavra o Irani Fernandes.
Senhor presidente, demais colegas, quando surgiu a lei, eu não sei se é essa a expressão certa, anti-manicômios, seria essa, doutor Fernando, fecharam-se todos os manicômios espalhados e se criaram a imagem do CAPES. CAPES é o local onde, com uma certa humanidade, com uma certa equipe multiprofissional, faz o acompanhamento dessas pessoas, diríamos assim, em liberdade. Porque antes viviam trancafiados e fechados dentro desses hospitais. Com isso, se criaram várias responsabilidades, que uma delas é exatamente essa da equipe multiprofissional para atender a esses pacientes que são atendidos pelo CAPES. Em Uruguaiana tem um sério problema. Eu tomei conhecimento de um estudante, tá? Hoje ele está com 15 anos e ele faz 8 anos que ele tem comparecido ao CAPES para conseguir um CID um código internacional da doença dele, para que a escola possa fazer o encaminhamento, qual é o tipo de educação especial que tem que dar a esse cidadão, porque de acordo com cada CID é um tipo de planejamento, enfim e tal, para que ele possa fazer um tratamento, e ele está 8 anos, vai e vem, e até hoje não foi dado um CID desse aluno. Isso aí é uma vergonha, isso é caso de polícia. E essa criança vai, eu fui procurado pelos pais. Aí fui até o CAPS, e aí lá me disseram, do CAPS, que a pessoa mais importante nessa equipe multiprofissional do CAPS é o psiquiatra. É ele que coordena todo o CAPS. É ele que faz, ele que dá os pareceres, é ele que indica que tipo de tratamento que é feito, que medicamento que tem que ser dado, enfim, tudo. Ele é o que coordena. E o nosso CAPS, os dois CAPS, CAPS 2 e CAPS AD em Uruguaiana, há muito tempo não tem psiquiatra. Tem um profissional lá, que é o doutor Olavo, que não é psiquiatra, que está quebrando o galho. E ele não tem a condição de fazer exatamente como tem que ser feita o diagnóstico para essa criança possa ser encaminhada. Eu concedo dois a parte da vereadora Jussara e o meu tempo está encerrado.
Obrigada pela parte, pelos apartes, vereador Irani. E eu lhe cumprimento, sempre de maneira sensível, sempre de maneira responsável, atuante e atuando onde quer que estejam as maiores fragilidades da nossa sociedade. E esta é uma delas. Mas isso é vergonhoso, é como Vossa Excelência diz. Isto é vergonhoso, senhor presidente. Por favor, vereadores, colegas, senhor presidente, vamos nós tomar uma atitude com relação a esse ponto, a essa situação dessa criança, desse adolescente, vereador. 8 anos aguardando, não tem psiquiatra? Vamos abraçar nós essa causa? Vamos chamar um psiquiatra, vamos chamar a secretária de saúde para que um psiquiatra venha e faça a avaliação desse menino? Para que consiga definir essa situação e de uma maneira muito imediata, muito rápida. O CAPS não tem, mas existem psiquiatras que com certeza vão abraçar conosco essa causa, senhor presidente. Por favor, vamos fazer isso imediatamente. Eu não sei exatamente que encaminhamento Vossa Excelência estará dando, mas está pedindo um psiquiatra que de repente vai levar algum tempo mais ou não vai ser atendido. Então, não vamos ficar nesse compasso de espera mais, vereador. Por favor, eu lhe cumprimento por ter levantado essa situação pontual. Eu duvido, eu acredito que não tenha uma outra situação tão grave como essa dentro do CAPES. 8 anos aguardando um CID. Mas eu tenho certeza que nós iremos buscar, vereador Rony, vereador Risso, vereador Fernando Tarragó, que é da área médica. Será que nós não conseguimos um psiquiatra na nossa cidade que abrace conosco essa causa? Que possa fazer a análise, fazer todo o encaminhamento necessário, examinar esse menino e conseguir abonar um CID para que ele tenha o tratamento que necessita? Mas o que tem de difícil nisso, senhores? Vamos fazer um encaminhamento. Eu lhe sugiro, vereador Irani, que além de solicitar, que eu acho corretíssima as suas ponderações, mas vamos abraçar a causa para que a gente consiga viabilizar de uma maneira mais imediata isso aí.
Muito obrigado,
é a minha sugestão. É a minha
só
sugestão.
Para concluir, presidente, em diante desse fato, eu fui à Secretaria de Saúde, fui ao CAPS, falei com todos os profissionais, porque independentemente desse tempo todo, sem ter esse CID para poder orientar melhor o tratamento, eu queria resolver o problema, queria que isso fosse resolvido, que nós pudéssemos recuperar em 30 dias esses 8 anos, porque as sequelas são irreversíveis. Até hoje a criança não consegue ter o tratamento, estuda lá na escola do município e os professores não têm como fazer o encaminhamento das suas atividades, porque não sabe o que ele tem, se é uma síndrome, se é Down, se é autista, enfim, o que é. Então, essa é uma dificuldade muito grande. Como eu pretendia resolver o problema o mais rápido possível, eu encaminhei já na frente. Mas estou acompanhando de perto e ele vai ser trazido para a nossa Comissão de Direitos Humanos para a gente discutir. E aí eu preciso do apoio da Casa para a gente resolver esse problema. Obrigado.
Vereador Rony Mello.
Senhor presidente, cumprimento novamente o vereador Irani Fernandes pelo encaminhamento. E a gente volta e meia se pega falando da importância dessa relação humana de consideração e respeito que deve existir. E eu me lembro aqui, vereador Irani Fernandes, alguns dias atrás, quando nós recebemos a secretária de saúde, onde nós discutimos justamente, vereador Adalberto Silva, essa questão, esse lado humano para os que lá fazem o tratamento. No caso, nós discutimos o CAPS AD3, que fica no nosso antigo Hospital Santo Antônio. E naquele momento, eu particularmente, argumentava com a secretária algumas situações, e ela só no lado técnico, sem a visão mais ampla de algumas situações que é importante acontecerem para a recuperação dessas pessoas. Eu particularmente, vereador Irani Fernandes, eu não me surpreendo. Não me surpreendo porque a pessoa que está à frente dos trabalhos da nossa cidade, ela é técnica e ponto. É isso. Oito anos ou mais, creio eu, não sei, vamos colocar oito anos sem um profissional que deve coordenar os trabalhos no CAPS. Não, é só em Uruguaiana, e o tema a seguir que eu vou trazer aqui também tem coisas que só acontecem na nossa cidade. Tu tem toda uma estrutura formada do CAPS, tu tem as pessoas tendo acesso ao tratamento, mas tu não tem o chefe principal. É como se tu tivesse um país como o Brasil, mandasse os senadores, os deputados, os governadores, não tivesse presidente da República. É um negócio, é uma incoerência, mas não tem, mas tem que ter, tem que achar algum meio para ter esse profissional, Ricardo. Não é possível. Chega, oito anos, ainda é a dificuldade financeira? Oito anos para solucionar uma dificuldade financeira para contratar um psiquiatra? Mas é um fiasco isso. É um fiasco. Mais do que fiasco, é uma total falta de respeito, sabe? E uma ausência assim total do lado humano, que eu não sei como é que a pessoa chega à noite e bota a cabeça no travesseiro, sabendo dessa necessidade e desse total descaso. Obrigado.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Fernando Aragão.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, de fato é uma situação bastante difícil em Uruguaiana pela ausência de profissionais nessa área. Nós temos apenas dois profissionais nessa área, e mesmo para conseguir uma consulta particular, é uma demanda assim de 20 a 30 dias para se conseguir. É muito difícil. Mas existe um caminho que é feito não só nesse caso, mas em todos aqueles casos em que não há um profissional dentro da área do SUS, vamos dizer. É que é através da Defensoria Pública. A Defensoria Pública, o que ela faz? Ela determina, por um processo, a necessidade, né, do atendimento, e ela, através de mecanismos jurídicos, bloqueia valores para que um profissional capacitado, né, faça esse atendimento no valor de particular. Isso acontece em todas as áreas onde não há dentro do SUS o atendimento. Então, assim, eu sugeriria, né, de que a gente solicitasse a presença da Defensoria Pública de Uruguaiana aqui nessa casa, para discutirmos junto com elas não só esse caso, mas como outros casos. Por exemplo, a artroplastia do ligamento cruzado de joelho, deve existir mais de 100 casos, ou muito mais que isso, em Uruguaiana, e não conseguem ser operados há anos. Há anos esperando uma cirurgia, e Porto Alegre, Santa Maria, não chama ninguém para fazer isso. Então, a sugestão é de que a gente discuta com a Defensoria um mecanismo para que esses casos possam ter um encaminhamento mais ágil, né? E que eles forcem tanto a Secretaria como o município em si a que deem um encaminhamento mais ágil para esses casos.
Gostaria de uma parte.
Eu acredito, já lhe dou a parte.
Obrigado.
Eu acredito que esse menino que está há 8 anos, que se fosse encaminhado à defensoria, ele já teria uma consulta psiquiatra há muito tempo. E é um caso assim, ó, não é uma consulta. Ele vai precisar um tratamento psiquiátrico para chegarmos à conclusão das necessidades dele. Então, assim, eu acho que devemos discutir isso e passo os dois a partes e já encerro a minha participação.
Obrigada, vereador Fernando Tarragon. Em boa hora as suas posições, com todo o conhecimento profissional e também, né, através dos encaminhamentos à Defensoria Pública, acho muito bem-vindo a presença da defensora-chefe, doutora Suzana Velo, ou outro defensor, para que venha nos falar um pouco a respeito desses encaminhamentos. Mas eu queria lhe dizer, doutor Fernando Tarragô, que se nós formos analisar, e eu não tenho dúvida de quando vierem os defensores aqui, vão nos dar essa resposta de que a Defensoria Pública está abarrotada de pedidos. A Defensoria Pública não está dando conta dos pedidos e dos processos que são encaminhados, vereador Fernando Tarragô, exatamente pela ineficiência, pela carência que se encontra a nossa saúde hoje. Eu acho importante realmente de que se encaminhe esse caso, mas eu não tenho dúvida de que a resposta será que é mais um caso e que, de repente, a maioria desses casos, dessa situação que Vossa Excelência citou, já estão na Defensoria, como tantos outros que nós já encaminhamos. E, então, a minha sugestão, acatando a sua, claro, é de que, de repente, a gente possa fazer alguma coisa mais imediata a nível de se conversar com a Secretária da Saúde e chamar um psiquiatra que possa a atender a esse caso pontual, que eu acho que me parece que é o mais urgente, que é o que mais urge dentro desse contexto aqui, aí dentro do CAPS, porque são 8 anos. De qualquer maneira, acatada, eu sou totalmente a favor da vinda da Defensoria Pública nessa casa.
Só para esclarecimento, vereadora, é que, vamos dizer assim, ó, a Secretaria de Saúde de Uruguaiana não pode contratar particularmente um psiquiatra para atender essa criança. Mas, através da Defensoria, com uma ordem judicial, ela pode. Então, é nesse sentido que ela permite o encaminhamento da Secretaria de Saúde para fazer esse atendimento.
Está com a palavra, vereador Egídio Carvalho.
Eu agradeço o uso da palavra, mas cedo o meu espaço ao vereador Rony Mello. Não, o senhor pode usar a cedência do espaço para o vereador Henrique Olívio Fernandes e usar a parte, então, ao vereador Rony Mello.
Vereador, obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Só para complementar na mesma encaminhamento do doutor Fernando, nós temos a seguinte situação. Se não tem o CID, ele não pode usufruir de um benefício no INSS, ele não pode ter um programa de educação para ele e não pode ter um tratamento de saúde que ele precisa. Então, está completamente cerceado esses 3 direitos dessa criança. O senhor prefeito, agora há pouco, no programa dele, falou que a mãe dele teve um problema, rapidamente foi levado para pronto-socorro, foi para o cardiologia, colocou um marca-passo, rapidinho, graças a Deus, que conseguiu resolver o problema da mãe dele. Não é preciso que o vereador esteja lá todo dia batendo na porta para colocar, como foi feito às pressas lá, uma psicopedagoga para ouvir essa criança no dia de ontem. Ela ouviu. Por quê? Porque o vereador foi lá. Não tem essa necessidade. Tudo tem que funcionar direito. Tanto para o prefeito como para essa família que tem esse drama com essa criança. Então, o serviço público tem que servir para o público. Está errado. E nós não podemos deixar passar essas coisas. Então, acho que a casa tem que comprar essa briga e nós temos que exigir para poder dar esse direito de ter lá o BPC, que todos têm, que tem deficiência, tem, para que ele possa ter um atendimento educacional especializado de acordo com o CID, de acordo com aquela síndrome que ele apresenta, e a saúde para ser tratado. Eu tenho aqui, ó, tá aqui, eu vou passar para os colegas, todas as vezes que ele foi lá, são duas, três folhas de agenda dele, que ele vai lá, toma um remedinho, uma coisinha, uma água doce e manda para casa, e acabou. Entendeu? Então, isso é muito sério. A palavra continua agora com o nosso querido. Obrigado, vereador Egídio, pela palavra, e continua o vereador Rony Mello.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Dizer, vereador Irani Fernandes, vereador Fernando Tarragô, qual é a justificativa nos últimos 20, 30 anos que os senhores ouviram e ouvem, quer dizer, nos dias de hoje não, do principal problema de inúmeros profissionais nas mais diversas áreas não estar em Uruguaiana? Uma delas é a questão de remuneração, mas uma outra situação é a distância. E quando a gente fala de transporte aéreo, que transporte aéreo é sinônimo de desenvolvimento, o desenvolvimento não é pegar avião para ir a Porto Alegre passear no shopping. É a secretária de saúde ter a visão de que, através desse transporte, desse meio de locomoção, ela pode fazer propostas para que médicos, seja psiquiatra, neuropediatra, profissionais qualificados que faltam na área de traumato e tantas outras áreas, para convencer esses profissionais a estarem pelo menos uma vez a cada 15 dias em Uruguaiana. É essa visão, vereador Adalberto, nosso presidente, que eu me refiro. Essa falta de capacidade, sabe, humana, eu chego a repetir toda hora essa palavra, porque não é possível, tia. Não é possível que as pessoas fiquem olhando só assim, ó, só porque está na frente delas. Então ali, é que nem, eu tenho esse hábito de dizer, até me perdoe, é que nem jogador de futebol está ali para fazer aquilo ali e não faz. Não faz. E se faz, faz de uma forma que está comprovado que não está funcionando. Então, a gente, já que não levam em consideração sugestão alguma nossa, que ao menos a secretária chegue nos ouvidos da secretária, nem o quem deveria estar aqui para levar as informações para ela e para o prefeito estar aqui, mas que chegue aos ouvidos dela que o avião que sai ali agora, 14h, às 14 horas, aquele avião não é para passeio. É para se utilizar para fazer propostas para que profissionais da área da saúde, da educação, seja a área que for, estarem em Uruguaiana para trazer conhecimento e qualificar as pessoas. É difícil? Não é difícil. Obrigado.
Com a palavra, vereador Jussara Osório.
Obrigada, senhor presidente. Este tema, eu tinha usado os apartes, né, presidente, agora eu só pedi a palavra. Esse tema, realmente, ele mexe conosco. Mas mexe porque existe a sensibilidade e o respeito com o ser humano, vereador Rony Mello. É por isso que mexe. É por isso que o tema e o debate se estende e se acalora, como está acontecendo na manhã de hoje aqui na casa. Existem situações da qual o legislativo é cobrado no seguinte sentido. A gente cansa de ouvir de parte do executivo de que, mas isto não é atribuição do legislativo. A vereadora não poderia ter ido a Buenos Aires. O vereador fulano de tal não poderia ter tratado de tal assunto. Mas me poupem! Se eles não tratam, tratamos nós, vereador Irani Fernandes. E é dessa maneira que nós temos que agir. É dessa maneira que nós temos que agir. É competência do executivo e não é cumprido, abraçamos nós a causa. Fazemos nós. Porque nós temos compromisso com a sociedade. E depois que venham cobrar. Que venham cobrar e dizer por que, que a vereadora foi lá tratar de assuntos em Buenos Aires. Porque faltou competência ao executivo. E nós, se nos habilitamos a sentar nessas cadeiras, Nós temos um compromisso com o povo. E que me cobre de qualquer maneira, eu cobre dessa casa de qualquer maneira. Eu duvido que o mérito possa ser menor do que a falta de responsabilidade. O mérito é que se trata nessa casa. E é assim que se trabalha. E é dessa maneira que vai ser encarado esse trabalho que nos traz à tona o vereador Irani com a responsabilidade toda e que a casa toda abraça. Está na Comissão dos Direitos Humanos e nós vamos tratar e vamos resolver, sim, em menos de 30 dias, vereador. É dessa maneira, vereador Rony.
Só para colaborar, vereador Jussara Osório, que eu lhe cumprimentando pela sua posição. E mais do que falta de competência, é a omissão. E hoje, indo ao encontro do que a senhora está falando, no nosso mundo jurídico, vereador, a gente tem um princípio que a cada dia que passa é mais utilizado, que é a legitimidade dos legisladores, a legitimidade por omissão. Nós temos a obrigação, se vai ser vetado, se vai ser discutido na justiça, não importa, mas nós temos a obrigação e temos sim a legitimidade em fazer aquilo que muito mais do que competência, o executivo é omisso. É omisso sim, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 10, a 12 anos. E eu repito, senhor presidente, eu queria ser uma mosquinha para saber como é que essas pessoas colocam a cabeça no travesseiro, sabendo que não tem aquilo que deve ter, não é pode ter, deve ter. Então, aqui vai a nossa indignação e é que nem a senhora diz. A comunidade muitas vezes não tem acesso a todo o trabalho que aqui é realizado, mas saiba a comunidade que a gente muitas vezes fica de mãos atadas, porque a gente está vendo, está questionando, está provocando, e essa gente aí do outro lado da praça não faz absolutamente nada. Nada. Nada.
Obrigada, vereador. Para encerrar meu tempo, senhores vereadores, vereador presidente, vereador Rony, como é difícil uma pessoa reconhecer alguma coisa de outra. Ou seja, vou lhe cumprimentar, vereador Rony, pela sua proposição, por o próprio executivo, vou lhe acompanhar, vereador Rony, vou aprovar o seu projeto, vereador Rony. Por quê? Não é para nós isso aqui, isso é para a sociedade, é para a comunidade. Mas não! Quando sai um projeto daqui, como saiu o meu projeto de indicação para isenção de impostos, isso não é bem visto. E eu vou para a tribuna hoje para falar a respeito desse meu projeto de indicação, que parece que já existem outras propostas, porque não interessa, ainda mais dentro de um ano eleitoral, não interessa. Por que que o Poder Executivo vai abraçar um projeto de um vereador ou de uma vereadora? Não cabe, não comporta. Mas isto tem que ser sempre levantado por essa casa. Tem que sempre ter de ser dito, ser apontado, ser dito e ser cobrado. Este é o trabalho nosso. Obrigada, presidente.
Eu coloco votação a proposta do Fernando Tarragô para que nós possamos convidar para que para participar da nossa reunião de trabalho, possível na próxima terça-feira, vereador. Na próxima terça-feira, viu, Kleber? Aqui nós podemos, que o presidente possa tomar providência e convidar a corregedora da Justiça para que esteja aqui na próxima nossa reunião de trabalho, para tratar a defensora, para que seja, porque nós possamos procurar pelo menos a solução dessa situação que foi nos trazida aqui pelo colega vereador Irani. Não havia nenhum contrário. Está aprovada a proposição do vereador Fernando Tarragô que seja convidada a Defensoria Pública para que esteja aqui na nossa reunião de trabalho na próxima terça-feira para tratar sobre o assunto que foi levantado nessa casa na manhã de hoje. Está com a unidade a leitura do requerimento do vereador Josefina.
Do vereador Carlos Eduardo, requer realização de audiência pública no dia 27 de abril, quarta-feira, às 19 horas, para tratar sobre o tema Carnaval como negócio, gerando oportunidade. Vereador Rony Mello, requer...
Escute, senhor presidente.
Vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado, presidente Adalberto. Cumprimentando os colegas vereadores, dando bom dia. Cumprimentando o plenário que nos acompanha, em especial a minha querida amiga Roxiane e o meu querido amigo Rodrigo Cachengo, nossos dois pré-candidatos a vereador do PDT, que acompanha a sessão no dia de hoje. O vereador Dudu conversou comigo ontem, conversamos ontem à tarde, e ele explicou qual que é o objetivo dele em relação a essa audiência pública, bem como a uma indicação executivo que determine a realização de um estudo de legalidade e viabilidade econômica do carnaval. Existe muita discussão e muito debate em relação ao retorno financeiro do carnaval para a Uruguaiana. Se o executivo investe 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, e se existe esse retorno. Tendo em vista toda essa celeuma que é criada todos os anos, a partir da ideia que o recurso poderia ser investido em saúde, poderia ser investido em educação, poderia ser investido em outras áreas, mas se esse recurso traz o retorno adequado, o retorno que se espera, criando assim a cadeia produtiva do carnaval. Então, o vereador Dudu sugere audiência pública para que na audiência já possa haver, se possível, a prestação de contas do Carnaval 2016 e também o posicionamento em relação à despesa, em relação a giro de dinheiro, que seja convidado o comércio de Uruguaiana, rede hoteleira, restaurantes, bares a participar para se manifestar, se temos que ter um investimento acentuado em carnaval, se temos que ter um investimento baixo em carnaval, ou se não temos que ter carnaval. Todas essas questões que devem ser tratadas de forma, sem paixões, que devem ser tratadas de forma correta, de forma técnica, da forma mais coerente possível. Eu, particularmente, gosto muito do carnaval, acho que tem que ter carnaval, mas nós temos que ver o retorno financeiro do carnaval e como que nós podemos nos preparar para receber melhor os turistas e fazer com que o dinheiro permaneça no nosso município. Então eu quero me somar ao requerimento do vereador Dudu, cumprimentar ele e pedir o apoio dos colegas para que nós possamos ter no dia 27 de abril uma grande audiência pública tratando sobre o tema que é hoje a nossa maior festa, a maior festa popular de Uruguaiana, da fronteira, da região sul do estado. Tá bem? Muito obrigado.
Dália Duras, vereador José Filho.
Vai falar, vereador?
Sim, eu gostaria só de comentar.
Por favor, vereador Ani.
Parabenizar os colegas pela iniciativa do requerimento, Dudu e agora o Marcelo se integrando a essa discussão. Só para colaborar, nós gostaria que o nosso assessor parlamentar do governo nos ouvisse nesse momento que nós estamos falando aqui, com relação que nós, na semana passada, nós já pedimos, através de um requerimento, a prestação de contas do carnaval, para que ela possa chegar a tempo da gente utilizar nessa audiência pública. Já foi solicitado, através de um requerimento, caminhado ao executivo, a prestação de contas do carnaval. Nós fizemos. Então, que venha o mais rápido possível para a gente poder utilizar esses dados nessa reunião, nessa audiência pública que está sendo proposta. Muito obrigado.
Do vereador Rony Mello. Requer que seja verificado pelo Executivo junto às empresas que atualmente realizam o transporte de passageiros em nosso município sobre a cobrança ilegal de carteira que garanta que o cidadão com 65 anos ou mais tenha o direito do passe livre e possa utilizar o transporte coletivo de forma gratuita conforme lhes assegura o Estatuto do Idoso.
Está com a palavra o vereador Rony Mello.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, nosso plenário. Falta de conhecimento, com certeza não é. E se não é, por falta de conhecimento, é uma afronta e um total desrespeito à legislação. O requerimento que ora lido pela nossa secretária faz um encaminhamento ao prefeito Luiz Augusto Furmo Schneider para que determine e verifique junto às empresas que atualmente realizam transporte de passageiros em nosso município sobre a cobrança ilegal de carteira que garanta que o cidadão com 65 anos ou mais tenha o direito do passe livre e possa utilizar o transporte coletivo de uma forma gratuita, conforme lhes assegura o Estatuto do Idoso. O que que diz o artigo 39 do Estatuto do Idoso? Aos maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Parágrafo 1º. Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade. Ou seja, não é a prefeitura, não é empresa alguma que vai exigir carteirinha. A carteira do idoso é a sua carteira de identidade que o identifica. É importante que quem está dando essa orientação para cobrar essa carteira, diga também, seja ao motorista ou ao cobrador, que ele pode ser dado a ele voz de prisão por qualquer cidadão ou ao chamar a polícia. A lei tem que ser cumprida, vereadora Adalberto Silva. Não é aqui em Uruguaiana que vão inventar uma carteirinha para poder, de alguma forma ou de outra, não só constranger, mas impossibilitar que o idoso tenha acesso a seu direito. Isso é mais uma situação que causa e vem causando um constrangimento às pessoas, porque o documento que deve ser mostrado é tão somente a identidade. A legislação federal, o Estatuto do Idoso, é muito claro com relação a isso. Então, que o prefeito não avise, dê ordem a essas empresas, que basta a identidade. Não tem de carteirinha. Não tem de carteirinha. Senão vão se incomodar. Estão criando um constrangimento para as pessoas. E como eu disse, qualquer cidadão, ao ser ferida essa lei, pode dar voz de prisão para quem quer que seja, que esteja cobrando indevidamente essa carteirinha. Ou imediatamente chame a polícia. Se prevalecem das pessoas, vereador Adalberto Silva. Se prevalece porque as pessoas são pacíficas, desconhecem muitas vezes a lei. E aqueles, como eu digo sempre, aqueles que devem passar segurança para o seu cidadão, são os que mais causam angústia e fazem as pessoas passarem por umas situações assim, ó, que no final, vereador Irani Fernandes, as pessoas acabam se sentindo mal como se estivessem fazendo alguma coisa errada. Então vai esse encaminhamento, esperamos que nos próximos dias essa situação possa ser normalizada. Obrigado.
A palavra é a senhora.
Vereador Irani Fernandes, por ordem, vereador Jussá.
Muito obrigado, senhor presidente. São duas coisas distintas. O prefeito solicitou uma ação de inconstitucionalidade da Lei 3837 de 2008, que fala do transporte coletivo, do passe livre. Naquela lei, ele enquadrava pessoas a partir de 60 anos. Aí deveria ter uma carteira para mostrar que ela solicitou, que ela se enquadrou em todos os requisitos, e ganha menos de um salário, enfim, preenche todos os requisitos daquela lei. Era lhe dado uma carteira, assim como uma carteira semelhante a dada a uma pessoa com deficiência. Com a derrubada dessa lei, essas pessoas de 60 anos e as pessoas com deficiência, viúvas, enfim, pensionistas que faziam parte dessa lei, ficaram proibidos, estão proibidos de utilizar a lei. Agora, de 65 anos é estatuto idoso, não é lei municipal. E eles estão fazendo erradamente, cobrando de todos, indistintamente. Que já é uma vergonha isso aí, a iniciativa de, ao invés de discutir o assunto, resolveu-se primeiro cortar a cabeça, para ver se o corpo vai sobreviver. Cortar a cabeça, tirar o passe de todo mundo, para depois discutir, e quando se pede a celeridade no encaminhamento de um projeto de lei para cá, aí fica dando desculpa que vai discutir na audiência pública de amanhã, que vai tratar do sistema integrado de transporte, que não tem nada a ver com passe livre. o sistema de entregar transporte, é outra, completamente diferente. Então são coisas que a gente não consegue entender. Se é por ignorância ou se é por burrice. Eu não sei quem é mais pernicioso. Se é o inteligente preguiçoso ou é o burro com iniciativa. Entendeu? Não sei qual é o mais perigoso de tudo. Se é o inteligente que é preguiçoso de fazer as coisas ou se é o burro que tem iniciativa, quando vai fazer faz tudo errado. Então esse é um problema muito sério que nós estamos enfrentando. É um problema seríssimo, é um problema de inconstitucionalidade, mas é uma questão do mérito, que as pessoas estão com mais ou menos 65 anos que têm seu direito, eles estão sendo tratados como marginais pelas empresas de ônibus, exigindo que tenha que ter uma carteira, que não existe isso, estão inventando não sei o que lá. Então isso tem que ser esclarecido. Parabéns por esse requerimento, vereador Rony Mello. Certamente, já conversei com a vereadora Jussara, é um assunto que vai constar na hora do dia amanhã da audiência pública sobre o transporte coletivo uruguaiano. Obrigado.
Está com a palavra o vereador Jussara Osório.
Obrigado, senhor presidente. Vereador Irani Fernandes, vereador Rony Mello, nós estamos realmente assim, num momento muito rico, mas muito rico desse debate com relação aos direitos do cidadão. Esses direitos do cidadão, que infelizmente, pela burocracia toda que existe, muitas vezes o cidadão acaba deixando de lado, porque existe uma primeira tentativa, um primeiro diálogo, uma tentativa de diálogo, a segunda, a terceira, mas quando o cidadão tenta colocar a sua palavra, existe do outro lado, por incapacidade, inoperância, falta de vontade ou outras situações, das quais o nosso cidadão, nós cidadãos, acabamos desistindo, vereador Irani, dos nossos direitos. Haja visto quando uma pessoa tenta lidar com papéis, é uma coisa burocrática muito complicada, muitas vezes, e não é por culpa de estagiários, mas muitas vezes o estagiário, que é simplesmente jogado no local, num departamento, não conhece absolutamente, praticamente nada da atividade que vai desenvolver, o cidadão chega e tenta argumentar alguma coisa. Na primeira vez, existe uma pequena explicação. Da segunda vez, um olhar, sabe aquele olhar mortal que dizer, pô, mas vai me encher o saco de novo com essa pergunta? E na terceira vez, o cidadão acaba desistindo, vai para casa, encerra o assunto e perde os seus direitos. É disso que nós temos que tratar. E fazer um trabalho, é uma pena que ainda não tenhamos a retransmissão do nosso trabalho aqui através de rádio. Mas é importante que a gente chegue ao povo incentivando que não desista jamais dos seus direitos. E é por isso que esta casa abre grandes debates, como o que vai acontecer amanhã, vereador Irani, com relação aos direitos do idoso, com relação ao passe livre e tudo mais. Esse debate é muito rico. Senhores, por favor, que estão no plenário conosco, multipliquem-se para que o povo, para que a população, todos os bairros venham para sentir e poder dizer exatamente de que maneira estão sofrendo com essa falta de respeito. Tenho 33 segundos ainda e eu passo os dois à parte, seu vereador Rony Mello.
Obrigado ao vereador Jussara Osório. Dizer, vereadora, que eu vou tomar a liberdade, vereador Irani Fernandes, de complementar esses exemplos que o senhor deu há pouco. É ignorância, vereador, é ignorância ou burrice, né? É isso. Eu complementaria a má-fé também, porque é inadmissível a pessoa que está ali para prestar determinado serviço não conhecer a legislação que é a regra. É inadmissível. Aí é burro demais mesmo, realmente. E burro de quem contrata essa pessoa. Então, vereador Adalberto Silva, o Estatuto do Idoso com relação às pessoas com 65 anos é muito claro. Vou repetir e peço que a todos que estão aqui, a nossa imprensa, informem que essa cobrança indevida, além da identidade, porque o documento é bem claro na legislação, é o documento de identidade. As pessoas que estão cobrando essa confecção de uma outra carteira podem, inclusive, terem dada voz de prisão pelo próprio cidadão ou pela polícia militar, no caso, se acionada. E se não bastasse isso, vereador Irani Fernandes, e amanhã nós discutiremos na audiência também, é a questão dos tal dos bilhetezinhos. É o bilhete azul, o bilhete verde, o bilhete... Não me interessa qual é o bilhete. O transporte público uruguaiano é um só. As pessoas estão descendo, vereadora Jussara Osório. As pessoas estão descendo do ônibus de uma forma constrangedora e de uma forma pacífica, porque não tem o bilhete da Cortal. Mas isso é uma barbaridade. Isso é o cúmulo, é um fiasco total. Porque se o prefeito definiu colocar outras linhas, outras empresas, bueno, tudo bem. Mas o transporte público uruguaiano é um só. Todos têm que ser tratados da mesma forma por todos que prestam o serviço.
Obrigada, vereador.
Então é nesse sentido que amanhã também será a pauta e com certeza nós levaremos esse e tantos outros assuntos para encaminharmos e termos as soluções. Obrigado.
Obrigada, vereador, e muito bem colocado. Amanhã estaremos juntos, então, levantando que se por acaso houver alguma omissão no sentido de colocar essas situações pontuais onde usuários estão sendo humilhados, tendo que descer do coletivo, nós estaremos levantando essas situações pontuais, vereadores. É por isso que nós estaremos lá amanhã junto com o povo. Obrigada, senhor presidente.
Esgotada a leitura do requerimento, passamos ao requerimento verbal encaminhado pelas lideranças.
Está com a palavra, progressista.
Está com a palavra o Egídio Carvalho, por ordem, vereador.
Muito bem, muito obrigado, senhor presidente. Vereador Irani, idade é prioridade, hein? Muito bem, o meu requerimento verbal... É por isso que eu estou na frente, lógico, eu estou com a prioridade. Mas o meu requerimento verbal, vereador Marcelo Lemos... E o encaminhamento faço. Meu microfone está funcionando? Está funcionando. Mas eu quero saudar antes as pessoas que prestigiam esta reunião plenária. O meu amigo Luiz Carlos, quanto tempo, hein, do Juvenil, do Juventude e do time de basqueteiros do Instituto União. Obrigado pela presença. Faz alguns que outros anos. Mas, vereador Marcelo Lemos, quero incumbi-lo na condição de presidente da Comissão de Serviços Municipais de buscar informações de algo que me foi relatado hoje. De 500 cadeiras de rodas disponíveis no CAPES, será que procede? Que estariam empoeiradas. Eu custo acreditar no número, mas não vamos subestimar os dados que nos foram passados por uma pessoa idônea. Precisamos sim saber em que circunstâncias estão essas cadeiras. Já que o CAPES foi tema hoje de grandes debates nesta casa. Outra coisa, vereador Marcelo Lemos, que nós temos que trazer à tona e buscar também resultados, refere-se à questão dos R$ 4.500 que desapareceram de dentro de um armário dentro do CAPES. Esses valores, vereador Irani, senhoras e senhores, vereador Marcelo Lemos, doutor Fernando Tarragô, são de pessoas de incapazes, e que, via documentos como procurações, esses valores eram armazenados lá e disponibilizados a essas pessoas. E o que foi dito aqui na Comissão de Serviços Municipais, vereador Marcelo, é que esses valores não poderiam ser depositados em agência bancária ou em nenhum cofre, porque os pacientes do CAPS, ora, pediam dinheiro para comprar algum lanche, não é, Kleber? Ora, gostariam de usar esses valores? E é por esse motivo que esses R$ 4.500 estavam numa gaveta e misteriosamente desapareceram. E nós buscamos informações junto à coordenação, à direção do CAPES, e o que foi dito é que um BO foi feito, mas não obtivemos mais resultados. Nós gostaríamos, sim, vereador Marcelo, termos informações precisas. E a polícia que investigou deve ter hoje alguma informação sobre de que maneira, já que só quem frequenta o CAPS são os pacientes e os coordenadores e os médicos e a estrutura, o quadro funcional do CAPS, essa explicação deve ser dada, porque não é possível que um dinheiro guardado numa gaveta venha desaparecer misteriosamente sem que haja uma resposta. Então, eu encaminho a Comissão de Serviços Municipais, vereador Marcelo Lemos, essas duas semanas, antes eu concedo a parte ao vereador Jussara Osório.
Obrigada pela parte, vereador Egídio Carvalho. Eu lhe acompanhava hoje pela manhã no programa de rádio e realmente surpreendeu. Eu acho que o uruguaiano está assim, ó, muito surpreso e aguardando, vereador. Vereador Egídio, a sociedade está realmente, após ter acompanhado a sua entrevista hoje pela manhã, sua reportagem, está aguardando ansiosamente esta resposta, esse retorno. O que Vossa Excelência já tomou providência com relação ao no encaminhamento do seu requerimento verbal. Eu queria lhe sugerir, vereador, que se o senhor pudesse incluir junto ao seu requerimento também uma solicitação de um questionamento com relação também às bicicletas que foram encontradas durante a investigação daquela situação dos medicamentos vencidos. Lá estavam estocadas 80 bicicletas que já teriam vindo do governo federal para o programa PIN e que estavam estocadas lá. Então, também, por gentileza, se o senhor achar conveniente, achar interessante, colocar junto também o questionamento com relação a essas bicicletas. Obrigada, vereadora.
Com toda certeza, bem lembrado, vereadora Jussara Osório, as bicicletas, parecia-me 50, a senhora fala em 80. Bom, mas é um número considerável de bicicletas novas, zero. Nas caixas lá estavam nos depósitos onde foram encontrados aqueles medicamentos ainda não vencidos, que estavam lá deteriorando-se. Mas essas demandas eu estou encaminhando com agora a sugestão da vereadora Jussara Osório à Comissão de Serviços Municipais. Temos 400 cadeiras sim empoeiradas no CAPS. Onde estão as bicicletas, as 80 bicicletas que não foram usadas e os R$4.500 que estavam numa gaveta dentro de um armário no CAPS? A polícia já investigou? Qual o resultado? Como desapareceu? Quem tem essa responsabilidade? Eu encaminho essas demandas à Comissão de Serviços Municipais, vereador Marcelo Lemos.
Deu uma parte, vereador. Tá, muito obrigado.
Eu não tenho mais tempo.
Em relação a...
Vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, vereador Adalberto, presidente. Em relação à denúncia do roubo lá, acredito que o senhor possa fazer diretamente um requerimento à polícia pedindo as informações da investigação, pedindo cópia das informações. Mas se quiser que passe pela comissão, não tem problema. Será recebido com o maior prazer e nós vamos encaminhar, assim que logo chega o documento do senhor, ou na quarta pela manhã, quando a comissão se reunir e o senhor nos passar a situação na comissão, vamos fazer o pedido, com toda certeza. Em relação ao CAPES, as 400 cadeiras, 500, sugiro que o ideal fosse nós fazermos uma visita em loco, sem data marcada, sem dia marcado, sem publicização dessa visita, até para nós sabermos realmente se tem as cadeiras lá e em que condições estão. Então, acredito que ao término da sessão nós possamos reunir e deliberar um momento, a hora que for, o dia que for, para irmos lá no CAPS e fazemos essa fiscalização. Importante. Parabéns pelo encaminhamento e tenho total apoio da Comissão de Serviços. Muito obrigado.
Está com a palavra aqui o vereador Rolerani.
Não vou discutir esse requerimento. Eu gostaria de fazer um requerimento verbal.
Excelente o requerimento verbal.
Muito obrigado. E tem uma expressão que fala assim, ó: nada é tão pior que não possa piorar, né? Não tem nada tão ruim que não possa ficar pior ainda. Nós temos uma dificuldade muito grande com relação ao tratamento fora de domicílio. Vou citar um exemplo. Nós temos cerca de... as pessoas que precisam ir a Rosário do Sul com tratamento oftalmológico. Nós temos uma lista de espera de mais ou menos 2.000 pessoas. Então, hoje dentro da disponibilidade, a Secretaria de Saúde, ali a parte do TFD... ela coloca uma van, às vezes ela enche um ônibus, 20, 30 pessoas, e leva todos de uma vez para fazer a consulta lá. Está sendo incrementado pelo Ministério da Saúde o tal de CISREG. CISREG. Gostaria que os nossos vereadores se acostumassem com essa expressão, CISREG. É um sistema de regulação de consultas. Eu acho que será a nível nacional. Para ser implantado, aí dá esse exemplo de livramento de Rosário da oftalmologia. Pela regional de Alegrete, nós somos atendidos, são 14 municípios que são atendidos pela regional. A partir desse CISREG, cada município, por exemplo, terá direito a mandar um paciente por vez para ser atendido lá em Rosário. Então, CISREG. O que acontece? Hoje pega um avô, pega um ônibus, leva paciente, leva acompanhante, vai lá dentro do hospital, faz tudo o que tem que fazer, retorna e tal, deixa em casa, enfim, tal, aquela situação toda. A partir de um paciente, não vai fazer mais isso, não vai poder mais fazer isso, vai ter que usar o transporte coletivo. Aí a pessoa vai de ônibus com o seu acompanhante, chega na rodoviária de Rosário, daí 9 quadras fica o hospital, a pessoa já não enxerga direito, vai lá fazer exames, faz dilatação de pupila, quer voltar, 9 quadras andando pela rua, chega lá no, na rodoviária, pede a passagem, aí o ônibus vai pegar o ônibus que vem de Porto Alegre, Uruguaiana, o ônibus está lotado, onde é que vai ficar essa pessoa? Então, uma série de problemas que vão causar com relação a esse CISREG. Então, eu gostaria que a gente pudesse receber aqui nessa casa a nossa secretária de saúde, para ela nos dar uma explicação, dizer para os vereadores como é que vai funcionar o CISREG com relação ao tratamento fora de domicílio.
Uma parte, vereador.
Isso é importantíssimo, porque a partir disso, o que é ruim vai ficar pior ainda. Concedo a parte do vereador Marcelo.
Obrigado. Comunico a todos os colegas e a todos os interessados, inclusive os que estão no plenário, que na quarta-feira que vem, às 8h30 da manhã, a secretária de saúde estará presente aqui. Nós teremos uma reunião em que iremos, na reunião da ordinária da Comissão de Serviços, em que iremos tratar vários assuntos, entre eles a possibilidade de consórcio para neurocirurgião, pediatra e demais, neurologia, eu não me lembro das especialidades, também relacionado ao lúpus, e podemos anexar o seu encaminhamento, vereador, para que na reunião de quarta-feira que vem, a secretária explique o que é o CISREG da forma que achar. E os demais vereadores, que mesmo que não fazem parte da comissão e plenário, estão convidados para tratar de assuntos relativos à Secretaria de Saúde do nosso município. Quarta-feira, às 8h30 da manhã. Tá. Muito obrigado.
Então, esse requerimento eu vou direcionar para a Comissão Serviços Municipais, que vai já automaticamente incluir nos seus assuntos a discussão sobre o CISREG. Gostaria que a secretária fosse comunicada de que uma dos questionamentos será o CISREG, para que ela venha preparada, ela ou outros funcionários, para poder dar as explicações que nós precisamos. Obrigado.
Não havia ninguém mais que queira fazer requerimento verbal. Estão em votação. Não houve nenhuma posição contrária, os requerimentos estão aprovados. Passamos aos projetos em discussão e votação única. Projeto de lei 08/2016, que altera o artigo 3º, capítulo da lei 4.601/2016, que institui a Semana Municipal da Bandeira e da Outras Providências.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. O projeto de lei, relator, vereador Irani Coelho Fernandes. O projeto de lei encontra-se inserida nas competências legislativas conferidas ao município. Conforme dispõe o artigo 30 da Constituição Federal e o artigo 7º da Lei Orgânica do Município. No entanto, quanto à emenda do projeto, em análise, a mesma merece correção no ano da lei que foi redigida como 2016. E, para tanto, apoio emenda modificativa quanto à emenda do referido projeto para que conste 2016, fazendo referência ao ano de sua publicação, corretamente. Diante do exposto, a emenda acima apresentada, com a emenda acima apresentada, concluo pela viabilidade técnica jurídica do projeto de lei que altera o artigo 3º do caput da lei número 4.611 de 2016, que institui a Semana Municipal da Bandeira e da outras providências, conforme menciona. O projeto de lei em análise obedece aos parâmetros legais e constitucionais vigentes, pela razão pela qual manifesta-se pela aprovação do mesmo. Diante do exposto, concluo pela viabilidade e o parecer é favorável. Relator, vereador Irani Fernandes, e acordo de demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Relator, vereador Rony Mello. Parecer. Em análise ao projeto de lei número 08 de 2016, protocolado sobre o número 0136 de 2016, da autoria da mesa diretora, que altera o artigo 3º da lei número 4.611 de 2016, Semana Municipal da Bandeira, concluímos que o presente projeto é meritório. O projeto de lei em questão tem por finalidade alterar o artigo 3º do caput da Lei Municipal número 4.611, de 21 de janeiro de 2016, que institui a Semana Municipal da Bandeira e da outras providências. Cabe esclarecer que a alteração visa exclusivamente definir a competência da organização dos eventos, que será da responsabilidade da Liga de Defesa Nacional, com o apoio da Coordenadoria Tradicionalista de Uruguaiana. Diante do exposto, parecer favorável. Sala das Comissões, em 6 de abril de 2016. Relator, vereador Rony Mello. De acordo com os demais membros da comissão. Feita as leituras dos pareceres, senhor presidente.
Está em discussão projeto de lei 08/2016, que altera o artigo 3º do caput da lei 4.601 de 2016, que institui a Semana Municipal da Bandeira e da outra providência. Está em discussão. Não havia nenhum colega vereador que queira discutir, está em votação. Colegas vereadores que concordam, pelo menos com os encontros contrários, levante, está aprovado. Em primeira discussão, de autoria do vereador Rony Mello, projeto de lei 03/2016, que declara utilidade pública associação de futebol feminino, Selemaster Uruguaianense. Não havendo ninguém quem queira se manifestar com relação ao encaminhamento, vá para a segunda discussão. A colega vereadora José Fino Soares faz a leitura dos pareceres.
Relator, vereador Rafael Alves, declara de utilidade pública Associação de Futebol Feminino, Selemaster. Parecer. Analisamos o projeto de lei que declara de utilidade pública Associação de Futebol Feminino, Selemaster Uruguaianense. O projeto em comento atende integralmente às exigências contidas no artigo 2º e incisos da Lei Municipal número 2019, de 89, que estabelece normas para o reconhecimento de utilidade pública e da outras providências, o qual abaixo se transcreve. Artigo 2º. As sociedades civis, associações e fundações constituídas no território do município com finalidade filantrópica poderão, a juízo dos poderes municipais, em lei especial, serem declaradas de utilidade pública, atendidos os seguintes requisitos. Primeiro, personalidade jurídica na forma da lei. Segundo, cargos de diretoria não remunerados. Terceiro, comprovada a prestação de serviços à coletividade. Quarto, anexada ao projeto de lei toda a documentação que comprove a existência jurídica da entidade. Considerando que o presente projeto de lei atende ao disposto na legislação infraconstitucional, lei municipal, a Câmara Municipal de Vereadores tem competência para legislar e nada obsta a sua tramitação nesta casa. Diante do exposto, parecer favorável. Sala das Comissões, de 21 de março de 2016, relator vereador Rafael Alves, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Vem para análise pela Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei protocolado sobre o número 053, que declara de utilidade pública a Associação de Futebol Feminino Celemaster Uruguaianense. Conforme análise do projeto mesmo, se encontra dentro dos limites da constitucionalidade, não prejudicando as finanças do município. Haja visto que será de grande interesse aos esportistas e para a população em geral, pois poderá contar com um lazer a mais e para isso é necessário constituir uma associação na forma da lei com finalidade de participar e organizar eventos esportivos dentro da lei, onde estará apta a receber apoio na forma de doações das entidades voltadas para o social. Devemos frisar que os integrantes que comporão o quadro funcional, que comporão a associação, serão exercidos de forma gratuita. O parecer é favorável. Sala das Comissões, em 8 de abril de 2016, relator vereador Rafael Alves, de acordo com mais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Relator, vereador Marcelo Lemos. Parecer, em análise ao projeto de lei número 3, de 2016, protocolo sobre o número 053 de 2016, de autoria dos vereadores Marcelo Lemos, que declara de utilidade pública a Associação de Futebol Feminino Celemaster Uruguaianense. Que declara de utilidade pública a Associação de Futebol Feminino Celemaster Uruguaianense. Concluímos que o presente projeto é meritório. O projeto de lei em questão tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação de Futebol Feminino Celemaster Uruguaianense em conformidade com o que dispõe a Lei Municipal número 2019, de julho de 1989. Importante destacar que a Associação de Futebol Feminino Celemaster Uruguaianense é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que tem como sua finalidade participar ou organizar eventos esportivos amador ou profissional dentro da legislação desportiva em vigor. A iniciativa se torna louvável, uma vez que tem como objetivo a prática esportiva, merecendo, portanto, o apoio e incentivo do Poder Legislativo, pois esses mesmos jovens que estão estudando e focados no esporte poderiam estar nas ruas da cidade e com o seu tempo ocioso. Diante do exposto, parecer favorável. Sala das Comissões, em 6 de abril de 2016, relator vereador Marcelo Lemos, de acordo com os demais membros da comissão.
Está certo, vereador?
Não. É do vereador Rony Mello, mas aqui embaixo diz vereador Marcelo.
Sim, relator vereador Marcelo.
Não, só um pouquinho, vereador.
Vereador Rony.
De autoria do vereador Marcelo Lemos, vereador. Está aqui, ó.
Peço pedir que faça a correção no encaminhamento do projeto de lei que é de autoria do vereador Rony Mello. Está em discussão os pareceres das comissões. Kleber. E ambos são favoráveis. Não havendo quem queira discutir, vai para a segunda discussão e votação.
Senhor presidente, com aqui no parecer que tem que...
Já solicitei o expediente que retifique a autoria. Em primeira discussão, projeto de lei 04/16, que institui a Semana Municipal da Atenção à Pessoa com Lupus, do vereador Risso e vereador Ani. Solicito a primeira secretária, vereadora Josefina, que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas da casa.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Relator, vereador Antônio Gido Rufino de Carvalho. Procedência, vereador Gilberto Risso, projeto. Assunto, institui a Semana Municipal de Atenção à Pessoa com Lúpus e inclui no calendário oficial de eventos do município. Eu vou pedir para a vereadora Jussara ler para nós.
Parecer.
Trata-se do projeto de lei protocolado sob o número 0128/2016-LEG, de autoria dos vereadores Luiz Gilberto de Almeida Risso e Irani Coelho Fernandes, que institui a Semana Municipal de Atenção à Pessoa com Lupus e inclui no calendário oficial, doe eventos ao município. Lupus é uma doença inflamatória que pode afetar virtualmente qualquer órgão ou tecido do corpo, mais frequentemente a pele, em articulações, os rins, pulmões e o sistema nervoso. O paciente típico apresenta inflamação em articulações, pequenas manchas nas áreas da pele, que são expostas ao sol, ainda febre e cansaço. Mas a doença pode variar sua apresentação, tornando o diagnóstico às vezes bastante difícil. Como mencionado, as apresentações podem ser muito variadas. A doença pode ser grave, mas outras vezes é leve e tem boa resposta terapêutica. Os sintomas frequentes no lupus: fadiga, febre, dor muscular, hipersensibilidade à luz, inflamação da pele nas partes expostas à luz, como rosto e colo. Responsável pela famosa lesão em asa de borboleta nas mãos, do rosto, nas maçãs do rosto e em volta dos olhos. Outros tipos de lesões cutâneas: lupus pérneo, livedo reticular, lupus discoide e outros. Perda de cabelo, dor ao respirar, derrame na pleura, falta de ar, sangramento pulmonar e outros. As causas do lupus: o sistema imune é desenhado para proteger-nos de bactérias, vírus, câncer e outros patógenos. Nas doenças autoimunes, o sistema imune identifica partes do nosso corpo como patógenos e as ataca. Posteriormente, outras células do sistema imune são recrutadas e outras estruturas são danificadas, como os vasos sanguíneos. Como qualquer órgão do corpo é irrigado por vasos sanguíneos, a inflamação pode ocorrer em praticamente todos os lugares. O que causa este engano inicial do sistema imune não é entendido. Atribui-se, portanto, a uma combinação de tendências genéticas com fatores ambientais como vírus, raios ultravioleta, sol e lâmpada de luz branca. A exposição à sílica ou alergias a medicações. Estudos recentes apontam que pacientes com lupus podem apresentar uma capacidade deficiente de limpeza de células velhas e danificadas que podem causar uma reação anormal do sistema imune. Mesmo com os avanços recentes em seu tratamento, o lupus é uma doença crônica, potencialmente grave e que interrompe a vida normal do indivíduo, obrigando a uma rotina de frequentes exames, visitas ao médico, hospitais e efeitos colaterais de medicações, sintomas e sequelas da doença, estas vezes permanentes. Isto é particularmente difícil de aceitar na juventude, faixa etária mais acometida pelo lupus. A incerteza sobre seu curso, falhas no tratamento e os hormônios da inflamação colaboram para raiva, frustração, depressão, perda de esperança e da vontade de lutar. A maioria das pessoas com lupus pode viver uma vida normal, mas a doença deve ser cuidadosamente monitorada e o tratamento ajustado como necessário para prevenir complicações sérias. Confiar no reumatologista e se envolver na busca da cura é fundamental na definição do curso da doença. Desta forma, é importante que municípios elaborem trabalhos de atenção à doença. Em análise, o projeto em pauta encontra-se em conformidade com a lei orgânica do município. Diante do exposto, somos de parecer favorável à aprovação do referido projeto. Sala das Comissões, em 21 de março de 2016, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, relator, de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento, documento projeto de lei número 4/2016, protocolado sob o número 0128-LEG, procedência vereador Gilberto Risso e Irani Coelho. Assunto: institui a Semana Municipal de Atenção à Pessoa com Lupus e inclui no calendário oficial de eventos do município. Parecer: vem para análise pela comissão o projeto de lei protocolado sob o número 0128-LEG, referente este à instituição da Semana Municipal de Atenção à Pessoa com Lupus. Salientamos a importância desse projeto. pois vem dar valor à vida e, nesse sentido, o poder público poderá realizar os eventos nas escolas, ONGs, imprensa e outras entidades que abrangem a conscientização da população do município. Os custos gerados serão das secretarias que aderirem à causa por determinação do prefeito municipal, ficando em conformidade com a determinação que rege a administração do município. No tocante às atribuições desta comissão, o parecer é favorável ao projeto. Sala das Comissões, 8 de abril de 2016, relator vereador Rafael Alves, de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, documento projeto de lei número 04/2016, protocolado sob o número 0128-LEG. Procedência, vereador Gilberto Risso, assunto instituindo a Semana Municipal de Atenção à Pessoa com Lupus. Parecer, em análise do projeto de lei, protocolado sob o número 028-LEG-2016, de autoria dos vereadores Gilberto Risso e Irani Fernandes, instituindo a Semana Municipal de Atenção à Pessoa com Lupus e incluindo no calendário oficial de eventos do município. Concluímos que o presente projeto é meritório. O projeto de lei em questão tem por finalidade instituir a Semana Municipal de Atenção à Pessoa com Lupus, bem como inclui no calendário oficial de eventos do município. Cabe esclarecer que o lupus atinge cerca de 200 mil brasileiros. É uma doença autoimune, complexa e de difícil diagnóstico, que pode atingir vários órgãos, incluindo pele, articulações, rins, pulmões e coração. Portanto, tal medida se torna importante, uma vez que as campanhas realizadas na referida semana visam esclarecer a sociedade sobre os seus sintomas e tratamento, dessa forma, conscientizando a população. Diante do exposto, somos de parecer favorável à aprovação do projeto. Sala das Comissões, em 6 de abril de 2016, vereador Carlos Eduardo Espíndola Alves, relator, de acordo com demais membros. Feita a leitura, senhora secretária, dos pareceres.
Isso, a vereadora Jussara Osório, pela leitura dos pareceres, está em discussão. Vai, não havendo quem queira discutir, vai o projeto de lei, vai a segunda discussão.
Será encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento, balancete do mês de novembro, Câmara.
Do Poder Legislativo. Passamos às moções.
Moções do vereador Rafael Alves, ementa. Do vereador Rafael Alves, ementa. Requer que seja enviada a moção de congratulações à Escola de Ensino Médio Uruguaiana pela passagem de seu aniversário no dia 9/4/2016. Do mesmo vereador Rafael Alves, requer envio de moção de congratulações às rádios, jornais e TVs de Uruguaiana pelo dia do jornalista, comemorado no dia 7, hoje, do corrente ano. Do vereador Rafael Alves, requer que seja enviada moção de congratulações pela passagem do dia 11 de abril às escolas de samba de Uruguaiana. Do vereador Rafael Alves, seja enviada moção de congratulações ao deputado federal Fernando Francischini, Solidariedade, Paraná, pelo envio do ofício de representação criminal ao Procurador-Geral da República contra o Advogado-Geral da União.
Está em votação as moções encaminhadas à casa.
A bancada dos democratas soma-se às moções.
A bancada do PMDB se soma às moções.
Somam-se todas as moções? Não, a moção, com exceção do PDT.
Indicações. Do vereador Carlos Eduardo, ementa, determina a realização de estudo referente à legalidade e viabilidade técnica de reconhecimento do nosso carnaval fora da época, como patrimônio cultural de nosso município. Como indicação.
Está em votação a indicação proposta pelo vereador Carlos Eduardo. Não havendo quem quer discutir, está em votação. Não havendo nenhum colega vereador contrário, está aprovada o encaminhamento à indicação. Convites. Proposta pelo vereador Carlos Eduardo.
Os convites.
Passamos aos convites.
Convites, emenda, a Jergues. Convite para a primeira audiência pública dia 2 de 5 de 2016, segunda-feira, às 18 horas.
Dia 2 está aqui.
Aqui diz 2.
Audiência pública, dia 3.
A primeira, dia 2 de 5, segunda-feira, às 18 horas, referente ao novo regulamento do Serviço de Água e Esgoto Sanitário de Uruguaiana. Segunda audiência, audiência pública, dia 3 de 5 de 2016, terça-feira, no plenário da Câmara Municipal de Uruguaiana, início às 9 horas, referente à revisão tarifária ordinária da empresa de brecha ambiental de Uruguaiana.
Tá, senhor presidente.
Vereador, colega vereador, por favor.
Tá. Muito obrigado. Só para colaborar, essa é uma das conquistas que nós obtivemos através da CPI, que teve várias outras conquistas que irão aparecer ao longo do tempo, ao longo dos meses, não tem como ser mais célere que isso, porque essas audiências ocorriam anteriormente, todos os anos, em Porto Alegre. Eram audiências públicas que tratavam sobre a questão dos regulamentos, das tarifas, das nossas aqui de Uruguaiana, mas as audiências ocorriam em Porto Alegre. E nós conseguimos trazer as audiências para Uruguaiana para ficar mais próximo de nós, dos moradores, dos vereadores, de toda a população interessada, participar da audiência. Então, ontem à noite estive com o João Carlos, presidente da Associação dos Consumidores, está preparando uma extensa documentação, um grande número de subsídios, para que nós possamos impedir esse aumento da tarifa proposto pela concessionária de água. Muito obrigado.
30%. Solicito ao nosso setor de imprensa que dê o máximo de divulgação, né, possível em relação às ambas as audiências públicas, que é de muita, né, finalidade muito grande para a nossa comunidade.
Diversos. Fê Comércio do Rio Grande do Sul e Cindy Lojas convidam para a reunião técnica de combate ao comércio ilegal, dia 7, hoje, portanto, às 20 horas, no Cindy Lojas. Expediente. Correspondência recebida. Ofícios protocolados. Diversos. Ementa. Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Rio Grande do Sul informa as ações fiscais realizadas pela GRP Uruguaiana nas empresas que exploram o serviço de transporte urbano de passageiros em Uruguaiana. Diversos. Empresa Oi informa que executará as obrigações de universalização estabelecidas para o serviço telefônico fixo. Diversos. Atapur solicita a fiscalização junto às empresas responsáveis pelo transporte urbano e semi-urbano da nossa cidade, para que respeitem o que estabelece a Lei Federal número 10.741 de 2003, Estatuto do Idoso, o que se refere à comprovação do direito à gratuidade nesses transportes, que já foi discutido. Ministério da Educação informa diversas liberações de recursos financeiros conforme comunicados números 2864-70/2005, ACM 2028-65-20/2015, 51 comunicados. Correspondência expedida ao Executivo, fiz protocolar sobre os números 118-126/2016. Há diversos, ofício protocolar sobre os números 151-166/2006.
Em votação, os convites. Não havia nenhuma discussão contrária, está aprovado. Passamos ao período das comunicações.